As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O alerta foi dado por funcionárias da Caixa Geral de Depósitos, balcão situado na corredora, em Tomar. Um homem tinha acabado de entrar armado naquela dependência, precisamente com uma suposta arma dentro de um coldre, preso ao tornozelo. Mas aquilo que aparentava ser uma situação perigosa não passou de um momento caricato. Já no local e com vários meios mobilizados, a Polícia de Segurança Pública constatou que o senhor, com a idade aproximada aos 85 anos, tinha na sua posse uma conhecida como pistola de fulminantes, usada essencialmente no carnaval. Fonte oficial do Comando Distrital da PSP disse mesmo à ERT que o homem nem sequer foi detido, mas apenas conduzido à esquadra por mera formalização da identificação. O senhor justificou o recurso ao citado utensílio como meio dissuasor, uma vez que terá sido vítima recente de assalto. Nunca teve a intenção de ameaçar ou amedrontar alguém, assegurou-nos a mesma fonte.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, em cumprimento do mandado de detenção emitido pelo DIAP de Abrantes, procedeu à detenção de um homem, cidadão nacional, com 53 anos de idade, fortemente indiciado pelo crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência. Os factos ocorreram em data não concretamente apurada, com início em final do ano de 2019 e perduraram até ao verão de 2022, na zona de Abrantes, num centro de acolhimento de jovens. A denúncia partiu dos responsáveis do referido centro no seguimento de processo disciplinar interno, cujas conclusões e suspeitas foram comunicadas à Polícia Judiciária, que procedeu a diligências subsequentes, identificando o autor e recolhendo provas que o indiciavam fortemente da autoria dos factos denunciados. O autor, que desempenhou funções no centro de acolhimento em regime de voluntariado, tinha acesso aos menores, bem como às zonas privadas, como quartos e casas de banho da instituição, tirando partido dessa situação para perpetrar os factos em investigação. O detido vai ser presente às competentes autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e aplicação das adequadas medidas de coação. A Feira de Santa Iria, edição de 2022, teve um custo na ordem dos 165 mil euros. Os números foram apresentados por Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, que se baseou no relatório elaborado em torno do evento, documento que apontou ainda para um investimento na ordem dos 267 mil euros, com receita de 102 mil euros. O intervalo entre estes montantes dá então o resultado da última edição, sendo que estes números, refira-se, são justificados em grande parte com a forte aposta nos espetáculos musicais com cartaz de renome e que, por isso, obrigou a maiores custos. Assim foi com a Pedro Abrunhosa, David Carreira ou HMB, só para citar os mais sonantes. Neste balanço, Filipa Fernandes quis deixar claro que os municípios não criam eventos para dar lucro, mas sim para que a economia local tenha retorno.
O município, não só este, mas todas as autarquias a nível nacional, não promovem eventos ou não criam dinâmicas culturais para lucrar, criam dinâmicas culturais para que o seu território, para que o dinheiro, a sua economia local, vingue e de alguma forma tenha o retorno económico. É isso que nós fazemos. Portanto, nós apostamos na dinâmica cultural, não para lucrar, não é esse o objetivo das autarquias, é sim dar, obviamente, à comunidade local. E esta é, sem dúvida, uma aposta que acreditamos que trouxe retorno à economia local, porque trouxe pessoas de todo o lado, portanto, trouxe pessoas do Norte, do Sul, e também às associações. Portanto, neste caso também tivemos lá bares com associações locais, que também, neste caso da Feira de Santa Iria, também dá algum retorno financeiro às associações que participaram e aos produtores locais que também tiveram presentes. Se fosse hoje, as decisões seriam as mesmas, as tomadas de decisões seriam as mesmas. Sentimos-nos confortável com aquilo que foi a apresentação da Feira de Santa Iria, obviamente com melhorias a fazer, sem dúvida alguma. Estamos aqui para melhorar aquilo que correu menos bem, mas na essência é isto. A Feira de Santa Iria realizou-se, trouxe retorno económico a quem participou nela, trouxe retorno económico à nossa economia local e é isso que os municípios devem fazer, criar dinâmicas culturais, criar, queiram-lhe chamar eventos, queiram chamar as tais festas e festarolas que vocês agora estão sempre a intitular, nós preferimos chamar dinâmica cultural, que é sinal de um território vivo, é sinal de um território dinâmico, competitivo e atrativo.
Tiago Carrão, vereador do Partido Social Democrata, falou em prejuízo significativo, recordando a avaliação anteriormente efetuada e que apontou para o melhor resultado financeiro de sempre, reforçou. O eleito do PSD, ficou de pé atrás com o facto de 57% dos inquiridos ter afirmado que a feira teve igual ou pior resultado económico do que em edições anteriores.
Isto também depende de como é que a gente olha para os números, mas se formos olhar, 57%, ou seja, a maioria considera que foi igual ou pior o resultado económico do que em edições passadas. Depende de lá está, como é que a gente olha para as coisas. Ou seja, dizia a vereadora que fizeram um balanço com todos os vendedores, isto são as suas palavras, e o resultado manifestado por eles é muito positivo, foi das melhores vendas que tiveram. Ainda assim foram iguais ou piores do que no passado. Por isso é realmente, isto parece-me um pouco estranho. Ainda bem que no final da sua intervenção deixou bastante claro aquilo realmente que é a diferença entre a vossa governação e a nossa posição em relação àquilo que deve ser o desenvolvimento do território. Obviamente que a cultura e a dinâmica cultural são temas importantes para a atratividade de um território, mas não é só por aí que se faz esse caminho. O prejuízo é significativo, agora depende, vamos perceber, ou o que interessava perceber é realmente se o prejuízo é um prejuízo ou é um investimento, e também qual é a comparação disso com anos anteriores para perceber realmente se esse resultado financeiro foi o melhor de sempre ou não.
Feira de Santeria 2022, Feira de Santeria de Tomar-se, aqui já com os resultados conhecidos, custos na ordem dos 165 mil euros.
Rádio Air, informação.
Duas das quatro ambulâncias da Corporação dos Bombeiros de Tomar já regressaram ao serviço. A revelação foi feita por Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, por ocasião da recente sessão do Executivo e depois de questionada pelo vereador Tiago Carrão. Recorde-se que o socorro à população esteve entregue a dois veículos da Cruz Vermelha Portuguesa e ainda a um dos bombeiros de Sardoual, devido à avaria em simultâneo das quatro viaturas de Tomar. O assunto mereceu então uma reflexão por parte do Partido Social Democrata e levou que Tiago Carrão citasse declarações que Anabela Freitas fez à ERTE, precisamente quando o autarca referiu que o socorro à população nunca esteve em causa.
Ouvimos também com atenção as suas declarações na Rádio ERTE e fico aqui com algumas questões, desde logo por aquela afirmação da sua presidente, quando diz, afirma que o socorro nunca esteve em causa. E eu fiz um raciocínio, e depois provavelmente vai discordar comigo, mas eu não consigo concordar com essas palavras, e vou explicar porquê. Nós, analisando aquilo que foi as informações que o Sr. Presidente deu, analisando também as suas declarações à rádio e vendo também aquilo que são, por exemplo, as informações estatísticas das ocorrências dos bombeiros do município de Tomar, vemos que facilmente são dominadas por aquilo que são as emergências pré-hospitalares, ou seja, aquelas que são tendencialmente socorridas pelas ambulâncias. Estamos a falar, na casa, nos últimos meses, dos 80% e tal, 85%, 87%, 83%, são emergências pré-hospitalares. E, como a Sra. Presidente disse, até Tomar é o segundo maior do distrito com mais ocorrências deste género. E é aí que me leva, porque essa questão do Sr. Presidente, que o socorro não está em causa, eu não coloco em dúvida que virá uma ambulância da Barquinha, de Constância, de onde for. Isso eu não coloco em dúvida. A questão é que nós sabemos que em certas situações mais complicadas, o tempo de resposta é determinante. Ou seja, é totalmente diferente vir uma ambulância ali do fundo da rua, salvo seja, do que vir uma ambulância de um concelho vizinho.
Anabela Freitas, na resposta, fez então um ponto de situação em torno da atual disponibilidade de veículos, garantindo que as quatro ambulâncias que estão colocadas na Corporação de Tomar estão acima do que está tipificado.
Cada corpo de bombeiros, consoante a sua tipificação, tem alocado X equipamentos e X recursos humanos. Para aquilo que é o nosso corpo de bombeiros, nós até temos uma ambulância a mais, porque não entra em linha de conta com o número de ocorrências. Quando eu digo que o socorro sempre teve, e eu percebo essa sua, ou seja, o tempo de quem espera nunca é o tempo de quem socorre, mas mesmo com as quatro ambulâncias a funcionar, vêm sempre corpos de bombeiros de fora. E não é por solidariedade, é porque é obrigatório fazer a triangulação. E, portanto, a quarta ambulância avariou, estávamos nós em plena Assembleia Municipal e foi logo automaticamente acionado a questão da... foi avisado logo o Centro de Operações de Doentes Urgentes. Porque pode haver aqui, e isso não quer dizer, quando se fala na triangulação, o aumento da triangulação, não quer dizer que seja só isso que é feito. Por exemplo, foi solicitado ao INEM que colocasse na unidade de Tomar a sua CIF. E a CIF pode sair, porque uma das ambulâncias que avariou também foi a do INEM, aquela que veio no âmbito do protocolo que assinámos em 2018. Isto, mesmo quando está tudo a funcionar, ou seja, nunca esteve em perigo não haver o socorro no concelho de Tomar. que depois é acionado o corpo de bombeiros que está mais próximo do local da ocorrência. Dizer-vos que neste momento, das 4 ambulâncias, duas já estão a serviço. A do INEM já entrou a serviço e a quarta ambulância, aquela que tinha avariado, a última a avariar, também já está ao serviço.
Duas das quatro ambulâncias que estavam avariadas na Corporação de Bombeiros de Tomar já regressaram assim ao serviço. O presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamato, esteve de visita ao Centro de Vacinação Covid-19 daquele concelho, acompanhado pela responsável pelo agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo, Diana Leiria, e pela vereadora Raquel Olicas, responsável pela área da saúde no município abrantino, naquela que foi uma sessão de homenagem a todos os que colaboraram na ação de vacinação da população. Instalada no quartel dos bombeiros, a estrutura vai encerrar nesta quinta-feira, sendo que o processo de vacinação passa para os centros de saúde do concelho. Depois de agradecer o envolvimento e esforço das mais diversas entidades no processo de vacinação, a responsável pelo ATS Médio Tejo, Diana Leiria, referiu que Abrantes tem uma taxa de vacinação mais alta do que a média nacional.
A Câmara esteve sempre do nosso lado, esteve sempre ajudando, transportando as pessoas, divulgando a informação, ajudando-nos aqui com a logística. E, portanto, também o nosso muito obrigada e este sucesso da vacinação também é vosso. E depois, naturalmente, agradecer aos meus profissionais. Eles, sim, são realmente aquelas pessoas que permitiram que a Covid não ceifasse mais vidas, ou pelo menos reduzisse a mortalidade e as complicações por Covid. A vacinação é, como todos sabem, a forma mais eficaz de evitar a morte e a doença severa por Covid e esta equipa conseguiu vacinar cerca de, de administrar 90 mil vacinas de Covid-19, cerca de 85 mil dadas aqui neste espaço, e as restantes na comunidade, designadamente nos lares e nas instituições similares. Temos neste momento mais de 85% da população completamente vacinada, com o esquema vacinal completo, e depois, com menos adesão, digamos assim, das vários grupos que foram sendo referenciados pela norma da DGS, mas temos vindo a ter sempre uma taxa de vacinação muito superior à média nacional aqui em Abrantes e de uma forma geral em todo o Atos Médio Tejo. No conjunto do Atos Médio Tejo nós já temos cerca de 886 mil vacinas contra a Covid administradas.
Por sua vez, Manuel Jorge Valamatos recordou o início do combate à pandemia e a complexidade de todo o processo, reforçando que o Hospital de Abrantes foi uma referência no combate à Covid-19.
Naquela altura, uma decisão dessas, que tinha que ser também, digamos, partilhada comigo, e eu fiquei atrapalhado porque, na verdade, também a sensação que tinha, agora em Abrantes, isto vai ser uma loucura, quer dizer, não era loucura nenhuma. Não era loucura nenhuma, porque alguém tem que dar a cara e alguém tinha que assumir os riscos. Depois, toda a gente percebeu, não eram assim tão grandes. Não era propriamente a peste que chegava a um lugar qualquer. Mas foram tempos difíceis, porque foi preciso operacionalizar um conjunto de coisas no Hospital de Abrantes. E recordo-me, no meio de tanta complicação, porque agora parece que isto passou tudo e parece que é uma brincadeira. Ou que foi uma brincadeira, mas não foram. Foram momentos muito duros, muito complexos, e aqui estes profissionais que estão aqui connosco sabem melhor do que eu aquilo que eu estou a dizer. Foram ao longo aqui de 2 anos sofrendo imenso, depois neste processo do centro de vacinação, quando a doutora Diana Leiria me ligou para construirmos o centro de vacinação, tínhamos 2 ou 3 possibilidades de fazer no Parque de Ciência e Tecnologia, na Cidade Esportiva e tal, mas logo tivemos aqui também, digamos, a disponibilidade da ação humanitária através do seu presidente e do seu comandante e dos profissionais trabalham aqui, porque eu percebi depois, passado algum tempo, há esta empatia de todos estarem a trabalhar para tentar resolver os problemas da nossa comunidade. Mas relativamente ao hospital, aquilo que é verdade é que o hospital foi referência Covid, reagiu à necessidade da nossa região, mas reagiu à necessidade do país, porque houve muitos dias e muitas horas, nós tivemos os profissionais e os vossos colegas e alguns de vós seguramente também, tivemos a responder à nossa região, ao Médio Tejo, ao distrito, mas depois estávamos a responder ao país. E recebemos gente desde os hospitais do Norte, a Sul, ao Centro, Lisboa, e foi um trabalho brutal dos profissionais.
Câmara Municipal aqui a homenagear todos quantos deram o seu contributo no Centro de Vacinação contra a Covid-19, Centro de Vacinação instalado em Abrantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ricardo Aires, Presidente da Câmara de Vila de Rei, não esconde insatisfação pela decisão da Assembleia da República que ditou a mudança do seu Conselho do Médio Tejo para a Beira Baixa. Está em causa a aprovação da unidade territorial que agrega Luzíria, Médio Tejo e Oeste, mudança que contou com os votos favoráveis de PS, PCP, Bloco de Esquerda e Livre, com as abstenções de PSD, Chega, Iniciativa Liberal e PAN, assim como de 3 deputados socialistas. Questionado pela ERTS, Ricardo Aires disse que não está ainda na posse de toda a informação, mas criticou o facto dos autarcas locais não terem sido ouvidos, o que o leva a afirmar que o governo impôs Vila de Rei à Beira Baixa.
Isto foi à Assembleia da República esta semana, está aprovado, eu não tenho o documento final, mas aquilo que me disseram foi que o município de Vila de Rei continua na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para fundos comunitários, que até 2027, que é o 2030, mas em termos de outras áreas, vamos já para a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa. Aquilo que eu vos posso dizer, e em síntese, é que este processo foi um processo que foi mal conduzido pelo Governo de Portugal, não ouviu os autarcas do Conselho de Vila de Rei, e sendo assim, fomos impostos pelo Governo de Portugal para irmos para a Beira Baixa. Não tenho nada contra a Beira Baixa, mas penso eu que os eleitos locais deveriam ter sido ouvidos e, seguidamente, aquilo que se decidisse, nós fazíamos o que fosse preciso para irmos ou para a Beira Baixa ou continuarmos na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Espero que esta mudança não traga problemas no futuro para o Conselho de Vila de Rei em termos de áreas, especialmente na saúde e na proteção civil, e por isso só espero que a população de Vila de Rei não fique prejudicada com esta situação.
Ricardo Aires, Presidente da Câmara de Vila de Rei, aqui a não esconder a insatisfação perante a mudança do seu território para a Beira Baixa.
Rádio Web, informação.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.